Com a CNH do Brasil, você escolhe como aprender. Aulas teóricas gratuitas, autoescola ou um instrutor autônomo. E 2 horas mínimas de aulas práticas obrigatórias. Mais autonomia, menos custo e mais segurança no trânsito. A CNH do Brasil está habilitada. Baixe o app CNH do Brasil. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a multifisioterapia oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, Sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, Sala 507, quinto andar. Ligue ou mande WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Atenção, Salvador! O rodízio mais esperado voltou. E voltou com tudo no Detroit Bela Vista. No rodízio Detroit, você pode repetir à vontade clássicos da casa, como Baby Back Ribs, Onion Rings, Chicken Wings e vários petiscos inspirados na culinária americana. Tudo por apenas R$ 49,95. É chegar e aproveitar sem moderação. Chama a galera, traz a fome e prepara o apetite, porque aqui o rodízio é de verdade. Segunda a quarta, das 18 às 21 horas. Detroit Bela Vista. Comida boa, clima esportivo e a verdadeira experiência norte-americana.
Maio amanheceu devagar, trazendo o cheiro das flores e a memória de um lar em Nazaré. Lá, no silêncio das tarefas simples, uma mulher dizia sim todos os dias. Sim ao cuidado, sim ao serviço, sim ao amor. É dela que vem a nossa inspiração. De Maria, a mulher que ensinou o mundo a confiar, mesmo sem entender. E é nela que reconhecemos tantas outras mulheres. Fortes, discretas, profundas. Mulheres que transformam o mundo com gestos de fé. Neste mês de maio, a Rádio Excelsior se deixa guiar pela luz que brota de Nazaré. E homenageia cada mulher que carrega um pouco de Maria no coração. Rádio Excelsior. A rádio que te conecta. A essência de Maria, a beleza de ser mulher.
Ave Maria, Mãe de Deus Jesus, nos dê força e coragem para carregar a nossa cruz.
Esse é o Senhor FM.
Hora da Graça, um momento de oração, reflexão e bênção. Apresentação, Padre Edson Menezes.
Glória a ti neste dia de glória. Prezados ouvintes da rede Excélsior de comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. Alegria e paz. Diretamente da colina sagrada, da Basílica Santuário do Senhor do Bom Fim, porta da misericórdia, sempre aberta para acolher a todos. Iniciamos neste momento a Hora da Graça, pedindo a proteção do amado Jesus, Senhor do Bom Fim, para este dia que o Pai nos concede a permissão de viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos abrir o nosso coração nesta quarta-feira, dia 6 de maio, da quinta semana da Páscoa, para escutar com muita atenção a recitação do Salmo 121 com o seguinte refrão: que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Jerusalém, cidade bem edificada, num conjunto harmonioso. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor, para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Caríssimo ouvinte, caríssima ouvinte da nossa rede Excélsio de comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. O Salmo 121 que acabamos de recitar é uma peregrinação que celebra a alegria de ir à casa do Senhor. Isto é, ao templo em Jerusalém, e traduz a unidade do povo de Deus. Destaca a felicidade no culto público, a importância da comunhão e incentiva a oração pela paz, segurança e prosperidade de Jerusalém. O salmista expressa prazer genuíno ao ser convidado para adorar a Deus no templo, indicando que a frequência à igreja é um privilégio, não apenas um dever. Jerusalém é descrita pelo salmista como uma cidade compacta ou unida, simbolizando a união das tribos de Israel em adoração. O templo é o centro de adoração, justiça e união para o povo. Por amor à casa do Senhor e aos irmãos, o salmista se compromete a buscar o bem-estar comunitário, promovendo a paz dentro de casa e na igreja. Em resumo, o Salmo 121 incentiva o amor pela casa de Deus, a realização de peregrinações para os nossos santuários, a cultura do encontro, a valorização da religiosidade popular, a união com os irmãos na fé e a oração ativa por paz, segurança e bem-estar, no lar e na comunidade. Quantas vezes aqui no Bom Fim eu escuto expressões parecidas? Que alegria ter a oportunidade de conhecer a Igreja do Bom Fim. Que bom estar aqui na Igreja do Bom Fim. Amém. E agora uma bênção para você, uma bênção para a sua família, uma bênção para o seu dia, para a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, neste mesmo horário, receba o abraço misericordioso do amado Jesus, Senhor do Bom Fim.
Você acompanha a partir de agora, na Rádio Excelsior da Bahia, 12 em pauta.
Boa tarde, são 12 horas e 10 minutos na capital baiana, Salvador, 12 horas e 10 minutos, está no ar o programa 12 em Pauta, seu jornal de meio-dia com muita notícia, prestação de serviço e informação na sua rede Excelsior de Comunicação, a rádio Excelsior FM 106.7, a rádio Cardeal FM 106.1. A partir de agora você fica por dentro de tudo o que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo, nesta quarta-feira, dia 6 de maio. Acompanhe o 12 em Pauta pela sintonia da rede Excelsior, pelo YouTube da Rádio Excelsior da Rádio Cardeal e pelos aplicativos da rede Excelsior de Comunicação. São 12 horas 10 minutos em Salvador. Vamos aos destaques desta quarta-feira. Polícia cumpre mandados na Bahia em investigação sobre fraude bancária de 64 milhões de reais. Bahia registra menor número de mortes violentas em abril, o menor número dos últimos 14 anos. Pesquisa Futura PEX aponta a aprovação de 55% do governador Jerônimo Rodrigues na Bahia. Prazo para regularizar título de eleitor termina nesta quarta-feira em todo o Brasil. Presidente Donald Trump critica Papa Leão e acusa o pontífice de colocar católicos em perigo. Ainda hoje no 12 em Pauta, você confere prestação de serviço ao vivo no meio-dia da sua quarta-feira com informação de tempo e trânsito. Hoje também é dia de editorial economia com o nosso colunista Thales Silveira falando sobre a aplicação e funcionalidade do novo Desenrola Brasil, programa do governo federal para renegociação de dívidas no país. Ainda hoje tem destaque de cultura, tem giro esportivo com Matheus Santos, dicas de emprego em Salvador, região metropolitana. São 12 horas, 12 horas e 12 minutos em Salvador. Eu sou João Vitor e está no ar o seu 12 em Pauta. Horas e 12 minutos, começamos o 12 em Pauta desta quarta-feira falando sobre a operação da Polícia Civil da Bahia. Polícia Civil que cumpriu mandados de busca e apreensão nos municípios de Senhor do Bonfim, Canudos, durante uma investigação que apura uma fraude milionária contra uma instituição financeira. A ação foi realizada em conjunto com a Polícia Civil do Paraná, estado onde o caso teve origem. Segundo investigações, dois homens, um de 29 e outro de 35 anos, são suspeitos de participação no esquema criminoso interestadual, um esquema responsável por um prejuízo estimado em 64 milhões de reais. Esses investigados trabalhavam na unidade da instituição financeira em Canudos, sendo que um deles ocupava cargo de chefia. A apuração aponta que ambos teriam sido cooptados pelo grupo para facilitar as fraudes. O caso começou após identificação dos indícios de depósitos fraudulentos em contas de terceiros. Durante o cumprimento de ordens judiciais expedidas pela vara criminal Ivaiporã, no Paraná, foram apreendidos celulares, tablets, notebooks, pendrives, maquinetas de cartão, documentos e R$ 5.970 em espécie. Todo o material foi recolhido e encaminhado para análise pericial no Paraná, investigações que continuam identificando os envolvidos nessa rede criminosa em Canudos, em Senhor do Bonfim, nosso estado da Bahia. Bom, gente, a gente traz esse dado de criminalidade no estado, mas também trazemos uma boa notícia relacionada à criminalidade no estado da Bahia. A Bahia teve, no último mês de abril, o menor número de mortes violentas dos últimos 14 anos no estado. Foram 256 ocorrências registradas em toda a Bahia, incluindo homicídios, latrocínios e lesão dolosa seguida de morte. Dados da Polícia Civil da Bahia apontam a redução de 23% nos crimes violentos letais e intencionais. No acumulado do ano, foram 1.119 casos contra 1.449 no mesmo período do ano passado, 2025. Segundo o secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia, o secretário Marcelo Werner, a queda é devida ao trabalho integrado das Forças de Segurança da Bahia. Ainda segundo a secretaria, a redução também está relacionada à ampliação de ações de inteligência contra facções e à expansão de medidas do programa Bahia pela Paz em diferentes regiões do estado. É um dado importante, é um dado a se comemorar. É bom que o nosso estado registrou o menor número de mortes violentas da série histórica no mês passado, mês de abril, mas ainda assim contabilizou 256 ocorrências, o que é uma grande quantidade de mortes violentas aí no estado. Por isso a gente precisa continuar trabalhando para evitar a criminalidade, para evitar a violência em nosso estado da Bahia. Horas 15 minutos, agora a gente parte para falar sobre eleição, pesquisa eleitoral no nosso estado. A pesquisa da Futura Inteligência, instituto ligado à Apex, divulgou aí uma pesquisa apontando que o governador Jerônimo Rodrigues é aprovado por 55,5% do eleitorado baiano, enquanto 39,6% desaprovam a sua gestão. Esses dados indicam um cenário de maioria favorável ao governador, sustentado por uma base ampla e distribuída entre diferentes perfis sociais do estado. Na avaliação qualitativa, 41,2% classificam o governo como bom ou ótimo, frente a 30% que consideram o governo como ruim ou péssimo. Outros 25,9% avaliam a gestão como regular, um grupo que tende a ser decisivo para a consolidação desse dado de pesquisa. O levantamento revela que a aprovação do governador Jerônimo se apoia em um eleitorado diverso. A amostra da pesquisa é composta majoritariamente por mulheres, 52,7%, e por eleitores com renda de até um salário mínimo, 48,9%, além de uma forte presença de pessoas com ensino fundamental e médio, e nesse recorte religioso, predominantemente católicos, 57,3% apoiam a gestão do governador, e evangélicos, 19,4%. Está então a metodologia que houve uma pesquisa 1.000 eleitores na Bahia entre os dias 14 e 16 de abril em 231 municípios do estado da Bahia. Falando de justiça, a Justiça Federal, através da 13ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária da Bahia, deferiu uma liminar em ação popular que obriga a Universidade Federal da Bahia, UFBA, a retirar, no prazo máximo de 6 horas, uma nota institucional publicada em seu portal oficial e no perfil do Instagram que atribuía condutas eticamente reprováveis ao então vice-reitor, aí, reitor Penildon Silva Filho, o vice-reitor da UFBA, que é pré-candidato à reitoria da universidade, e denunciou aí à Justiça Federal uma nota publicada pela administração central, pela reitoria da qual ele faz parte, condenando aí, ou melhor, culpabilizando o Penildon em relação aí às condutas eticamente reprováveis. A decisão, assinada pelo juiz Carlos Dávila Teixeira, também proíbe novas publicações com conteúdo depreciativo ou ataques nominais a candidatos do pleito para o quadriênio na reitoria de 2026 a 2030. Se for publicado, a pena é multa diária de R$5.000, incidente aí sobre o patrimônio pessoal do gestor responsável da autarquia. A nota que foi publicada, intitulada Nota UFBA, repúdio a práticas que fragilizam a universidade, sobretudo em seu caráter público, foi veiculada no dia 22 de abril deste ano, exatamente no dia da abertura das inscrições do processo eleitoral da UFBA. O autor da ação, o vice-reitor Penildon, sustentou que a administração central da universidade utilizou canais oficiais de comunicação para interferir na disputa pela reitoria, com linguagem nitidamente depreciativa, menção nominal ao candidato e expressão como incoerência ética e conduta deplorável. Na decisão, O magistrado destacou que o artigo 37 da Constituição Federal, inciso 1º, exige que a publicidade de órgãos públicos tenha um caráter educativo, informativo ou orientação social, vedada a promoção pessoal de autoridades ou servidores. Está então a Justiça decidindo a favor do vice-reitor da Universidade Federal, o vice-reitor Penildo, sobre essa nota que foi publicada pela reitoria, reitoria administrada pelo reitor Paulo Miguês, contra o vice-reitor Penildo, no início do processo de candidatura aí para a reitoria da Universidade Federal da Bahia. Essa eleição que de fato vai pegar fogo, como a gente diz no Bom Popular, mas tem dois candidatos muito qualificados, tanto o vice-reitor Penildo Silva quanto o ex-reitor João Carlos Salles, que também é candidato ao reitor na reitoria da Universidade Federal. São 12 horas e 19 minutos, está na hora do nosso giro de prestação de serviço no programa 12 em Pauta, conferindo informação de tempo, informação de trânsito no meio-dia da sua quarta-feira. Vamos ficar a par de como está aí a previsão do tempo e trânsito da nossa cidade, capital baiana, Salvador, que registra hoje previsão de sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e a noite, mínima de 24 e máxima de 29 graus na capital baiana, Salvador. E agora vamos para as ruas de Salvador conferir mobilidade urbana, conferir informação de trânsito no meio-dia desta quarta-feira.
Trânsito.
Atenção você, condutor e condutora, que se locomove neste momento em Salvador. Trânsito lento na Avenida Paralela, sentido centro da cidade. Trânsito livre na Avenida General San Martín, no bairro do Campo Grande, na Avenida Tancredo Neves, na Ladeira dos Galés, em Brotas, e na Avenida Ogunjá. Até o momento, 12h20, dois acidentes de trânsito foram registrados em Salvador, com duas vítimas não fatais. Toda quarta-feira é dia de Editorial Economia no programa 12 em Pauta e a gente vai conversar agora com o nosso colunista Thales Silveira, contador e pesquisador em economia, sobre todo o trâmite da aplicação do novo Desenrola Brasil, programa do governo federal para a renegociação de dívidas em todo o país, que chega em um novo formato, com um novo modelo. E o Thales vai entrar agora ao vivo do Centro de Convenções de Salvador para conversar com a gente sobre o Desenrola Brasil. Thales, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um Editorial Economia.
Boa tarde, João. Vamos lá falar do Desenrola 2.0, hoje diretamente aqui do Centro de Convenções, e já eu digo por que eu estou aqui. Bom, para começar, eu vou fazer uma pergunta, né? Vocês conhecem alguém que participou e renegociou dívidas do Desenrola 2023? Foi a primeira edição, aquela do Limpa Nome. E aí, limpou o nome, respirou aliviado, mas ele voltou a ficar endividado. Você conhece essa pessoa? Se você não conhece, talvez você não perguntou direito. Sabe por quê? Porque para cada pessoa que limpou o nome em 2023, uma pessoa e quase meia ficou endividada novamente. Então, limparam o nome para se endividar mais. O Desenrola é um programa que ajuda você a limpar o nome, como aconteceu em 2023. Foi milhares, né, milhões de CNPJ, de CPFs, limpos, mas as pessoas voltaram a se endividar e se endividar mais. Então a gente tem agora o Desenrola 2.0. O programa permite que brasileiros com renda de até 5 salários mínimos, ou seja, R$ 8.105 por mês, renegociem suas dívidas de cartão de crédito, cheque especial, crédito pessoal, e para fazer isso tem descontos de 30% a 90% dos juros, limitando ao máximo de 1,99% ao mês. Então é realmente uma mão na roda, né? Para quem está no cheque especial, para quem está no cartão de crédito, possivelmente aí em 5%, 6%, às vezes até 10% ao mês, você vai se limitar a sua dívida a 2% ao mês. É realmente um respiro. Se você quer ficar limpo, é uma grande oportunidade. Você deve buscar fazer isso, né? Porque é uma oportunidade assim que realmente você provavelmente vai pagar aí, né? Como ver, 90% a menos de juros é uma oportunidade que não pode deixar passar, tá? Bom, como a gente estava falando, o Desenrola original foi lançado em julho de 2023, né? E encerrou ali em março de 2024. Naquela ocasião, Foi mais de 15 milhões de pessoas que foram beneficiadas e 53 bilhões em dívidas renegociadas. Então, o governo espera que tenha novamente uma grande adesão. A gente está no maior patamar de endividamento, né, das pessoas. 80% da população está endividada, então é um número muito alto. E por isso o Desenrola 2.0, para tentar dar esse suspiro aí, né, em ano importante também, ano eleitoral, ano de eleição, para as pessoas. Agora, como a gente sempre toca aqui no ponto do longo prazo, né? A gente viu que teve o Desenrola 1, foi um sucesso, mas as pessoas voltaram a se endividar mais. Agora a gente tem o Desenrola 2, pode ser um grande sucesso, e quem sabe se as pessoas não vão se endividar mais. Então a gente precisa aí de uma base sólida de educação financeira, de aprender a viver, né, com o que a gente tem. Diversos estudos ao longo de décadas já mostram, né, que depois de uma pequena faixa ali de renda que a pessoa tem, pouco varia. Então a dívida muitas vezes é, hoje a gente vê, né, até o grandes redes varejistas acusando que o consumo, o padrão de consumo mudou, e a gente tem um aumento do emprego, né? A gente está na taxa boa de emprego, agora subiu um pouquinho o desemprego, mas a gente está na taxa boa de emprego. Houve crescimento da renda, mas isso não está se revertindo em criação de poupança, em investimento. E a grande suspeita, e na realidade já alguns estudos comprovam, é a questão das bets, né? As apostas que estão sugando, dragando o dinheiro das pessoas e muitas vezes se endividando. Eu acredito que todo mundo conhece pelo menos uma pessoa que gastou aí todo o patrimônio e muitas vezes ainda foi pegar dívida com o banco ou até com a agiota para jogar, né, online. Então esse é um dos pontos que a gente precisa debater com seriedade novamente. É uma coisa que lançou recentemente, mas que a gente já está vendo um estrago grande, né, até em grandes redes atacadistas falando que o consumo de alguns itens básicos como arroz diminuiu. Então é um ponto a se pensar. A gente sempre tem que, ok, vamos fazer aqui o curto prazo para respirar, mas o que, é que a gente vai deixar de longo prazo, de legado, para que isso não aconteça e a gente venha a ter um Desenrola 3, né? Porque aí acaba viciando as pessoas também, e vou me endividar porque logo mais vai vir um Desenrola e vou limpar o nome, né? Que é sempre uma grande crítica que tem em relação a esses programas de limpeza, né, de nome, de beneficiamento ao endividado, ao devedor que não cumpriu a sua obrigação de pagar. Porque acaba que quem paga em dia acaba pagando duas vezes, né? Vai arcar ali também com o peso dessas pessoas que não pagam na hora da taxa de juros ser calculada. A taxa de juros é um preço do dinheiro, né? Assim como você vai na padaria e tem um pão e o pão tem um preço, ele ali tá a perda do pão, que vai ser ocasionalmente furtado na padaria, tá dentro do preço do pão que todo mundo paga. Assim também é a taxa de juros. Bom, João, eu estou aqui no Centro de Convenções, está começando hoje, já, 1h, a Index, Feira Index 2026, a maior feira da indústria do Norte e Nordeste. Eu estou aqui com a Divino Pão, no stand da Divino Pão, vem um palestra, são mais de 300 expositores, tem o Centro de Convenções inteiro fechado para esse evento, é gratuito, é só chegar. Eu espero vocês aqui no stand da Divino Pão para vocês apreciarem um bom pão de fermentação natural. Vai ser um prazer receber vocês. Um abraço.
Obrigado, Thales Silveira. Parabéns aí pelo trabalho. E o convite também para a nossa população acompanhar essa feira tão importante de economia que está acontecendo em nossa cidade de Salvador. São 12h27. Vamos conferir o que é destaque em todo o mundo, ou melhor, em todo o Brasil, a partir de agora no programa 12 em Pauta. Brasileiros e brasileiras têm até esta quarta-feira, 6 de maio, para emitir o primeiro título de eleitor, regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral Federal. Quem perdeu o prazo ficará impedido de participar das eleições de 2026 previstas para o próximo mês de outubro. O procedimento pode ser feito presencialmente nos cartórios eleitorais ou através da internet, também no sistema de autoatendimento disponível para quem já possui biometria cadastrada. Os serviços disponíveis pela Justiça Eleitoral em todo o país, inclusive aqui na Bahia, são os serviços de emissão do primeiro título, transferência de domicílio eleitoral, atualização de dados cadastrais e regularização de pendências. A falta do documento eleitoral pode gerar outras limitações, entre elas dificuldade para emitir passaporte ou carteira de identidade, assumir cargos públicos e efetuar matrícula em instituições públicas de ensino superior do país. Regras aí que são importantes, a Justiça Eleitoral determina que solicitações de inscrição ou transferência de título não podem ser feitas nos 150 dias anteriores às eleições. Ou seja, até hoje é possível fazer, porque a partir de amanhã, 7 de maio, o cadastro eleitoral será fechado em todo o país, incluindo o atendimento online, permanecendo indisponível até o mês de novembro, após as eleições. Devem ficar atentos e atentas jovens que votarão pela primeira vez, eleitores que mudaram de cidade, pessoas com título cancelado ou irregular, cidadãos e cidadãs que precisam atualizar as informações. A Justiça Eleitoral tem chamado a atenção de toda a população brasileira sobre a importância de cumprir o prazo para garantir o direito ao voto e evitar restrições administrativas, assegurando aí a participação no processo democrático. Você, amigo ouvinte aqui da nossa Rede Excelso de Comunicação, o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Bahia, está realizando ações em toda a cidade de Salvador, em toda a cidade do interior, ações para dar conta aí da regularização das pendências eleitorais do nosso querido povo soteropolitano e povo baiano. Aqui em Salvador, os postos dos saques, os postos de atendimento do Tribunal Regional Eleitoral estão abertos para a população se regularizar. Se regularize, não deixe para depois, porque deixar para depois pode ser aí um risco de qualquer restrição administrativa por não estar regularizado ou regularizada com a Justiça Eleitoral. Sem falar, obviamente, da responsabilidade cívica que cada um de nós temos em relação às eleições. O direito ao voto é um direito constitucional garantido pela Constituição Federal a todos nós e precisa ser aí exercido com cidadania por toda a população brasileira. Horas 31 minutos, vamos falar agora sobre pesquisa eleitoral a nível nacional. Nova pesquisa do Instituto Real Big Data, divulgada aí nesta semana, vem mostrando o presidente Lula na liderança em todos os cenários ou diferentes cenários do primeiro turno. O presidente Lula empataria com o senador Flávio Bolsonaro, com o ex-governador Ciro Gomes, com o ex-governador Ronaldo Caiado e também com o ex-governador Romeu Zema em projeções de segundo turno. Então ele lidera no primeiro turno e empataria com alguns nomes no segundo turno. Em cenários de segundo turno, o presidente Lula aparece empatado tecnicamente durante a margem de erro. Os entrevistados responderam à pergunta: se a eleição para presidente da República fosse para segundo turno, em quem você votaria se os nomes fossem estes? E aí foram provocados os nomes. O presidente Lula liderando todos os cenários do primeiro turno. No segundo turno, o presidente Lula pontua com 43% das intenções de voto, frente aos 44% do senador Flávio Bolsonaro. Em um segundo turno com o Ciro Gomes, o presidente Lula pontua 43% das intenções de voto, com o Ciro Gomes pontuando 43%. Em um segundo turno com o governador Ronaldo Caiado, o presidente Lula pontua 43%, frente aos 42% do governador Caiado. E um segundo turno, frente ao ex-governador de Minas, Romeu Zema, o presidente Lula pontua 43%, frente aos 39% aí do Romeu Zema. O levantamento ouviu mais de 2 mil pessoas entre os dias 2 e 4 de maio, margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de segurança da pesquisa é de 95%. No primeiro turno, se disputando com o Ciro Gomes, o presidente Lula aparece então com 48% das intenções de voto no primeiro turno, sem Ciro Gomes. Em segundo, Flávio Bolsonaro com 34%, Ronaldo Caiado com 5% das intenções de voto, o Romeu Zema com 4%, seguido do Renan Santos da Missão 3%, do Augusto Cury com 1% e do Aldo Rabelo com 1%. Em um primeiro turno com Ciro Gomes, presidente Lula pontua 38%, o senador Flávio Bolsonaro 33%, seguido aí do Ronaldo Caiado de 4%, Ciro Gomes 4%, Romeu Zema 4%, Renan Santos 3% e Augusto Cury 1%. Está então o levantamento da Real Big Data. Também temos hoje divulgação de pesquisas relacionadas aí à popularidade do presidente Lula. Pesquisa Quest, que foi divulgada hoje, mostra que o presidente da República registra média de 52% de desaprovação em 10 estados analisados. A aprovação do governo aparece 43%, enquanto 5% não souberam ou não responderam. O melhor desempenho do presidente Lula foi registrado no estado de Pernambuco, onde o presidente possui 61% de aprovação e 32% de desaprovação. Já o pior cenário foi no estado do Paraná, onde o presidente Lula pontua 60% de desaprovação e 34% de aprovação. Segundo o levantamento, os únicos índices negativos do presidente Lula foram registrados nos estados do Paraná, Goiás e São Paulo. A pesquisa também avaliou a gestão federal. Na média dos estados pesquisados, o governo Lula tem 31% de aprovação positiva, 26% de aprovação regular e 42% de aprovação negativa. Doze horas e 34 minutos, ainda falando de destaque nacional político desta quarta-feira. O prazo para que o presidente Lula sancione a decisão do Congresso Nacional sobre o chamado PL da dosimetria se encerra hoje, às 7 horas da noite. Após a rejeição dos vetos presidenciais pelo Legislativo, a Constituição Federal determina que o presidente tenha até 48 horas para formalizar a promulgação da medida. Caso o presidente não cumpra esse prazo, a responsabilidade passa automaticamente ao Congresso Nacional, podendo ser exercida pelo presidente da Câmara, o deputado federal Hugo Mota, ou do Senado, o senador Davi Alcolumbre. Se ainda assim não houver ação, a atribuição segue para o vice-presidente da Casa Legislativa. De acordo com o ministro das Relações Institucionais do Brasil, o ministro José Guimarães, integrantes também da base do governo, a tendência é que o presidente Lula não assine esse ato. Com isso, a promulgação deve ficar sob responsabilidade do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Essa derrubada do veto ocorreu na última semana durante uma sessão conjunta entre o Senado e a Câmara, com ampla maioria, 318 votos favoráveis à derrubada dos vetos do presidente Lula na PL da dosimetria. Essa PL da dosimetria, que ela acaba beneficiando condenados dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro. Seguindo com destaque desta quarta-feira, gente, olha só, tem duas declarações importantes hoje do vice-presidente Geraldo Alckmin. A primeira é que o Alckmin se afirmou, ele declarou ser favorável à adoção de mandatos temporários para ministros do Supremo Tribunal Federal em substituição ao modelo atual de cargo vitalício com aposentadoria compulsória. Essa fala do Alckmin foi feita em entrevista à Globo News ontem e o vice-presidente afirmou que defende aí que no mundo inteiro ou é em 10 anos de gestão ou é em 12 anos, mas precisa ter um mandato ao Supremo Tribunal Federal. O vice-presidente Alckmin faz essa declaração em meio ao aumento do debate sobre uma possível reforma do judiciário. Para aí o vice-presidente Alckmin, o magistrado precisa cumprir mandato, prestar serviço ao país e ser substituído por outro em um período de 10 a 12 anos. Ao ser questionado se o tema foi discutido com o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin afirmou que ainda não tratou isso com o presidente da República. E o Alckmin também deu uma declaração, gente, sobre o encontro do presidente Lula com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O presidente Lula, ele viaja nesta quarta-feira para os Estados Unidos, já está viajando, né, nesse momento aí, por volta, logo mais uma hora da tarde, o presidente Lula embarca para os Estados Unidos, onde vai se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, amanhã, por volta das 21h, no horário de Brasília. O encontro deve ser aí a única agenda do presidente Lula nos Estados Unidos. Ele deve retornar para o Brasil na manhã da sexta-feira, uma reunião que estava marcada desde o início do ano, mas por conta da situação no Oriente Médio, foi adiada. O presidente deve discutir com Trump, presidente Lula, o tarifaço dos Estados Unidos, o combate ao crime organizado, minerais críticos e também o PIX brasileiro, que foi alvo de crítica do presidente Lula. Em entrevista, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, falou um pouco sobre a expectativa do encontro entre o presidente Lula e o presidente Trump. Vamos acompanhar.
Essa é uma preocupação. Por isso eu destacaria, é um dos pontos prioritários da conversa. Agora, nós precisamos deixar muito claro para a sociedade, para a opinião pública, inclusive para os americanos, que o Brasil, os Estados Unidos têm conosco superávit. Dos 10 produtos que eles mais exportam para nós, 8 a tarifa é zero, é ex-tarifário. E o presidente Lula tem colocado que não tem tema proibido. Então, vamos conversar. Uhum. Big Tech, terras raras, data centers. Você tem aí política tarifária, não tarifária. Uhum. Você tem aí uma agenda importante.
Está então uma fala do presidente Alckmin sobre os possíveis, né, assuntos a ser discutido nessa reunião. A gente vai acompanhar aqui amanhã no 12 em Pauta com atenção todas as informações sobre esse encontro lá na Casa Branca entre o presidente Trump e o presidente Lula. O Lula, ele tem criticado nos últimos tempos o presidente Trump sobre aí a situação na guerra, né? Tem afirmado que o presidente Trump tem sido aí um pouco inflexível em relação à guerra, e a gente vai acompanhar os desdobramentos desse encontro. Antes da gente chamar o nosso giro internacional desta quarta-feira, conferir o que é informação em todo o mundo, a gente traz esse destaque. O presidente Donald Trump dos Estados Unidos, ele voltou a criticar publicamente o Papa Leão XIV ao comentar a posição do pontífice sobre a guerra envolvendo o Irã. Em entrevista aí a um radialista dos Estados Unidos, o presidente Trump afirmou que o Papa estaria colocando muitos católicos em perigo. Durante a conversa, o presidente sugeriu que o pontífice relativizaria a possibilidade de o Irã possuir armas nucleares e criticou o Papa, também defendendo que o Papa não tem abertura para participação no diálogo. Né? Apesar das críticas do presidente Trump, o Papa Leão não defendeu o acesso do Irã a armamentos nucleares. O presidente Trump faz declarações sobre o Papa Leão, muitas das declarações infundadas, e a nova declaração provocou reações no cenário internacional. O ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, criticou ataques ao líder da Igreja Católica. Em publicação, ele afirmou que esse tipo de posicionamento não contribui para a causa da paz e reforçou o apoio às falas do pontífice, destacando aí a defesa do diálogo e da vida. Na Santa Sé, no Vaticano, o secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, também reagiu, afirmando que o Papa já respondeu às críticas ao manter seu posicionamento. Segundo o cardeal Parolin, o papel do Papa é justamente promover a paz. Quem também se pronunciou sobre o assunto foi o próprio Papa Leão. Papa Leão aí que, durante a saída da sua estada em Castelo Gandolfo, a residência de verão do Papa, o pontífice afirmou que a missão da Igreja é anunciar o Evangelho, pregar a paz, e que se alguém quiser criticar o Papa por anunciar o Evangelho, que o faça com verdade. Vamos escutar a declaração do Papa Leão.
É a missão da Chiesa predicar o Evangelho, predicar a paz. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio. E quindi spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola di Dio. Grazie.
Fala então do nosso querido Papa Leão. São 12 horas e 42 minutos em Salvador. Vamos escutar agora o giro internacional desta quarta-feira, que é informação em todo o mundo no programa 12 em Pauta.
Giro Internacional. Daniela Franco.
Paris, 6 de maio de 2026. Essas são as principais notícias desta quarta-feira. O ministro chinês das Relações Exteriores, Wang Yi, pediu hoje o fim das hostilidades no Oriente Médio, fazendo um apelo para que os Estados Unidos e o Irã reabram o mais rápido possível o Estreito de Hormuz. As declarações foram feitas antes do encontro entre Wang Yi e o chefe da diplomacia iraniana, Abbas Araghchi, em Pequim. Na terça, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a suspensão da Operação Projeto Liberdade, de escolta de navios através do Estreito de Hormuz, que havia lançado na segunda. O líder republicano disse que tomou sua decisão, segundo suas palavras, levando em conta o enorme sucesso militar dos Estados Unidos e os grandes avanços rumo ao acordo completo e definitivo com os líderes iranianos. A ONU pediu hoje a libertação imediata pelo governo de Israel do brasileiro Thiago Ávila e do espanhol Saif Abubakar, ativistas pró-Palestina que integravam a flotilha para Gaza. No total, 20 embarcações foram interceptadas na semana passada e todos os ativistas foram enviados à Grécia, com exceção do brasileiro e do espanhol, que foram levados e presos por Israel. Ontem, o presidente Lula cobrou das autoridades israelenses a libertação imediata de Thiago e Saif, lembrando que a detenção deles viola o direito internacional. A Casa Branca confirmou hoje que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai receber o presidente Lula amanhã em Washington. O líder petista desembarca hoje à noite na base aérea de Andrews, nos Estados Unidos. A reunião, classificada de visita de trabalho, deve focar em temas econômicos e de segurança, incluindo comércio, crime organizado e parcerias estratégicas. O encontro também é visto como uma tentativa de reaproximação entre Brasil e Estados Unidos após as tensões e disputas comerciais. A Ucrânia acusou a Rússia de ter violado durante a noite o cessar-fogo unilateral decretado para ontem e hoje pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Segundo o ministro ucraniano das Relações Exteriores, Andriy Sybiha, ataques russos foram registrados durante toda a madrugada, principalmente contra as cidades de Kharkiv e Zaporizhia, deixando um morto e 3 feridos. Para Kiev, essa é uma prova de que a Rússia rejeita a paz e de que são falsos os apelos russos para uma trégua na sexta e sábado, quando Moscou celebra a vitória contra a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web, de Paris, Daniela Franco.
Obrigado, Daniela Franco. São 12 horas e 45 minutos em Salvador. Antes da gente seguir conferindo destaque de emprego do nosso programa, eu queria fazer uma reflexão sobre o constante estado de ataque do presidente Donald Trump e a figura do Papa Leão. Uma figura que, desde o início do pontificado, na próxima sexta-feira a gente celebra um ano de pontificado do Papa Leão, e desde o início do pontificado, no momento em que o pontífice apareceu na sacada da Basílica de São Pedro, ele falou de paz. A primeira fala do Papa Leão, do cardeal Robert Privot, como o Papa Leão, foi que a paz esteja com todos vocês. E fez um discurso inaugural de pontificado falando sobre a necessidade de paz no mundo. Vivemos em um contexto internacional em que falar sobre paz é gerar problema. De acordo com o raciocínio do Papa Leão, um líder internacional que pede paz no mundo, que pede cessar fogo nas guerras, como é o perfil do próprio presidente brasileiro, presidente Lula, como é o perfil do Papa Leão, como é o perfil de outros atores internacionais que não estão de acordo com a situação de guerra, com a situação de crise humanitária na região do Oriente Médio, com a situação de vítimas, com inúmeras famílias, crianças e idosos que não têm acesso à moradia, à saúde, à alimentação, ao mínimo de cidadania, os líderes que se pronunciam contra esse estado de calamidade e a favor da paz são lidos por atores internacionais como líderes problemáticos, como líderes que não estão próximos à população que está em situação de guerra. Mas a verdade é o contrário. Líderes como o Papa Leão, como o presidente Lula e como outros atores internacionais que se pronunciam constantemente pelo fim da violência, esses líderes têm compromisso com a humanidade. Têm compromisso social, compromisso humano e, no caso do Papa, compromisso pastoral e de fé com as pessoas que estão vivendo aquela situação de calamidade naquela região. Não pode ser normalizado na comunidade internacional de forma nenhuma o estado de guerra. Historicamente, observamos que o estado de guerra gera dor, gera confronto e gera prejuízo à humanidade do ponto de vista geral. Estamos discutindo a guerra em que há uma disputa por armas nucleares, produção de armas nucleares que pode gerar um impacto enorme na vida humana em larga escala. Qual é a alternativa de um pontífice se não pedir paz frente à escalada de violência tão temerosa em todo o mundo? O Papa está no exercício da sua função como líder da maior religião do mundo em número de fiéis, como líder da Igreja e também como um ator social internacional que tem um respaldo moral muito grande, sim, para pedir paz. O Papa Francisco era muito criticado também por atores internacionais que têm o perfil do presidente Lula por sua proximidade com os pobres. E agora o Papa Leão está sendo criticado por ter proximidade com a paz e o pedido constante de paz. Como nosso próprio Papa Leão falou ontem na saída do Castelo Gandolfo, ele não vai deixar de fazer o anúncio do Evangelho, o pedido de paz que Jesus pede no anúncio do Evangelho desde sempre. Então nós, católicos, estejamos em oração, em unidade com o nosso Papa Leão XIV. São 12 horas e 48 minutos. Antes do giro esportivo, vamos conferir o que é a oportunidade de emprego nesta quarta-feira, conferindo dicas de emprego em Salvador, região metropolitana, nesta quarta-feira, dia 6 de maio.
Dicas de emprego.
Capital baiana, Salvador, conferindo oportunidade de emprego nesta quarta-feira pelo Cine Bahia. Uma vaga de estágio para design de interior, que requer ensino superior incompleto em arquitetura. Design de interior, áreas correlatas, não exige experiência. Uma bolsa no valor de R$ 900,00 mais benefícios. Ainda na capital baiana, Salvador, duas vagas para atendente balconista, duas vagas de estágio que requer ensino médio incompleto, não exige experiência, uma bolsa no valor de R$ 500,00 mais benefícios. Também em Salvador, três vagas para auxiliar de marcenaria que requer ensino médio incompleto, experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 1.621,00 mais benefícios. E na capital baiana, duas vagas para fiel de depósito que requer ensino médio completo, experiência mínima de 3 meses na função, com salário de R$ 1.815,00 mais benefícios. Partimos para a oportunidade na região metropolitana de Salvador. O município de Lauro de Freitas reúne 25 vagas exclusivas para pessoa com deficiência de operação de produção, que requer ensino médio completo, com salário de R$ 2.067,00 mais benefícios. Também em Lauro de Freitas, 3 vagas para auxiliar de açougue, que requer ensino médio incompleto, experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 1.814,00 mais 20% de insalubridade. Se interessou, corre no Cine Bahia da sua região com carteira de trabalho física ou digital, RG, CPF, comprovante de residência e de escolaridade e sua carteira de vacinação contra a Covid-19. Boa sorte a todos e todas. 12h50, Matheus Santos já está conosco para trazer o que é informação de esporte nesta quarta-feira, trazer o nosso giro esportivo de hoje no 12 em Pauta. Muito boa tarde, Matheus. Agora sim, boa tarde, Matheus. Seja bem-vindo ao 12 em Pauta.
Me ouve, João?
Ouço sim, Matheus Santos. Yes. Agora sim, boa tarde, Matheus Santos. Seja bem-vindo ao Giro Esportivo desta quarta-feira no programa 12 em Pauta.
Muito boa tarde, João. A todos os nossos ouvintes e telespectadores. Estamos mais uma vez ao vivo aqui no 12 em Pauta para falar sobre Bahia e Vitória. O Vitória hoje tem um compromisso importante pela Copa do Nordeste, buscando a sua classificação. Vai enfrentar um adversário muito difícil e é um jogo que só vale um jogo só, né? Ou Vitória passa ou Vitória vai pra casa, literalmente. Até porque o Vitória joga em casa, decide a sua classificação jogando no Santuário, no estádio Manuel Barradas. Bom, Para o jogo de hoje, o Vitória deve usar a força máxima com as condições dos atletas que tem. E deve ser o mesmo time que enfrentou o Coritiba no último sábado, que acabou goleando pelo placar de 4-1. O Lucas Arcanjo no gol, Natan Mendes, Kaká, Luan Cândido e Ramon. Meio campo será trinca de volantes. Kaique Gonçalves, Martins e o Kaique Gonçalves, Martins e Zé Vitor. O Baralhas deve ser a novidade que foi relacionado. E o ataque, Mateuzinho, Eric e o René. Os jogadores têm alguns desgastes, mas eu acho que o técnico Jair Ventura vai optar pela força máxima, até porque o time apresenta o desgaste, porém tem as disposições para competir diante da equipe do Coritiba. E o Bahia, que se reapresentou recentemente, com alguns desfalques, e Caio Alexandre deve ser o desfalque para o jogo de sábado, né? A lesão que Caio Alexandre teve deve ficar semanas no DM, e deve ser um desfalque importante com a equipe do Bahia para o próximo jogo contra o Cruzeiro. Também está fora contra o Remo. Não deve viajar com a equipe para o Pará para buscar a classificação na Copa do Brasil. Então deve ser o desfalque. Fora isso, o Bahia deve ter outros reforços, né? Durante a semana a gente aguarda se o Bahia vai ter mais desfalques para o jogo diante do Cruzeiro. E o Bahia tem que buscar a sua recuperação. E além disso, João, hoje a Juazeirense entra em campo às 19 horas contra a equipe do ABC lá no Frasqueirão, em Natal. E a Juazeirense está querendo fazer história, chegar longe na competição. Lembrando que se a Juazeirense vencer, vai pegar o Vitória ou o Ceará. E caso pegue o Vitória, o jogo seria no Barradão, jogo de volta, jogo de ida no Adalto e jogo de volta no Barradão. Então, é um jogo da vida da Juazeirense também, querendo buscar a classificação histórica, que seria muito legal para a equipe de Juazeiro. E para o Vitória hoje, buscar a classificação para chegar às semis e, quem sabe, a final, enfrentando o seu maior algoz. O Vitória, quando enfrentou o Ceará nas últimas 5 edições da Copa do Nordeste, o Ceará venceu todas. Então o Vitória busca essa classificação e tirar esse jejum contra a equipe do Ceará. Bom, João, essas são as informações do futebol baiano. E amanhã eu volto falando sobre esse pós-jogo do Vitória e Ceará e ABC e Juazeirense.
Maravilha, obrigado Matheus Santos pelo giro esportivo desta quarta-feira. Amanhã a gente volta com mais informação de esporte no 12 em Pauta. Uma boa quarta-feira para você, viu, Matheus?
Você também, meu querido. Um abraço.
Bom, gente, 12h56, o nosso 12 em Pauta de hoje está chegando no fim. Eu agradeço a seu Nilson Silva pelo comando da nave da Rádio Excélsior. Agradeço a Marquinhos Santiago pelo comando da nossa Rádio Cardeal. Está na hora de o Frei Zé Luiz abrir a tarde da Excélsior com o programa Entre Amigos e Patrícia Tosta, o programa Fora da Caixa da nossa Rádio Cardeal, tá bom? Fiquem com Deus e a gente termina ao som do Caetano Veloso cantando Qualquer Coisa na sua programação da Rede Excélsior.
Esse papo já tá qualquer coisa, você já tá pra lá de Marrakech. Mexe qualquer coisa dentro doida, já qualquer coisa doida dentro mexe. Não se aveste não, baião de dois, deixe de manhã, deixe de manhã. Pois sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha, nem a sanha arranha o carro, nem o sarro arranha a Espanha. Nessa tamanha, nessa tamanha, esse papo seu já tá de manhã. Berro pelo aterro, pelo desterro, berro por seu berro, pelo seu erro. Quero que você ganhe, que você me apanhe. Sou o seu bezerro, gritando mamãe. Esse papo meu tá qualquer coisa e você tá pra lá de Terã. Qualquer coisa, você já tá pra lá de Marrakech. Mexe qualquer coisa dentro doida, já qualquer coisa doida dentro mexe. Não se aveste não, baião de dois, deixe de manhã, deixe de manhã.
pois sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha, nem a sanha arranha o carro, nem o sarro arranha a Espanha. Messa tamanha, esse papo seu já tá de manhã. Berro pelo aterro, pelo desterro, berro por seu berro, pelo seu erro. Quero que você ganhe, que você me apanhe, sou o seu bezerro, gritando mamãe. Esse papo meu tá qualquer coisa e você tá pra lá de terra.